Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Testes de nivelamento para os cursos de línguas do Politécnico de Porto Alegre decorrem no final deste mês na Agrária de Elvas. Plantel da equipa de futsal da União Futebol de Golado está praticamente completo. A importância dos afetos no Elvas mais solidária desta semana. A Pormor realiza concursos e leilões de gado para profissionais do setor numa altura em que estava prevista a realização da Feira da Luz Expo Amor e primeiro prémio do Euromilhões dividido por 3 apostadores no estrangeiro. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia, o Centro de Línguas e Culturas do Instituto Politécnico de Porto Alegre vai contar a partir do dia 4 de outubro com curso de línguas para crianças, jovens e adultos. No entanto, antes de frequentar os cursos, é necessário fazer testes de nivelamento que estão marcados para Elvas no dia 22 ou 24 na Escola Superior Agrária de Elvas, como revela Maria Amélia Canhoto, membro da equipa do Centro de Línguas e Culturas do Politécnico.
Primeiro semestre vai iniciar-se no dia 4 de outubro, no entanto, é necessário a realização de testes de nivelamento para aferir os conhecimentos de cada candidato e depois a constituição das turmas, que é fundamental existir conhecimentos homogéneos. Portanto, os testes de nivelamento vão decorrer na Escola Superior Agrária de Elvas no dia 22 ou 24 de setembro, entre as 17 e as 19 horas. Não é preciso marcar, basta aparecer a parte escrita. A parte de entrevista será feita através do curso online, junto com a professora, para evitar que os candidatos se possam juntar, atendendo à pandemia e ao atual contexto do país. Será disponibilizado posteriormente um link para efetuar a entrevista com a professora. Esta entrevista será cerca de 10 minutos, não mais do que isso.
Maria Amélia Canhoto, adianta ainda quais as línguas a ser lecionadas?
Vamos ter as línguas de inglês, espanhol, francês em formato presencial. No entanto, existirão ao longo do ano letivo alguns workshops direcionados para o atendimento, para o apoio ao turista, que estão ainda a ser definidos e com as datas ainda a tentarmos calendarizar. Portanto, as inscrições deverão ser feitas online, uma plataforma disponível quer no site do Instituto, quer através do pedido de informação que nós enviamos esse link, e depois é só agendarmos os procedimentos administrativos, definirmos então os links de entrevista.
Centro de Línguas e Culturas do Politécnico de Porto Alegre tem já as inscrições abertas para os cursos de línguas. Já os testes de nivelamento para novos alunos vão decorrer 22 ou 24 de setembro, das 5h30 às 7 da tarde, no Centro Documental da Escola Superior Agrária de Elvas. O plantel da equipa de futsal do União Futebol de Golado está praticamente completo, com vista a integrar o campeonato distrital da modalidade da Associação de Futebol de Porto Alegre. O União Futebol de Golado decidiu reativar recentemente a modalidade e, neste momento, como revela Paulo Costa, o coordenador da modalidade, no clube há já 10 jogadores contratados, sendo quase todos eles de Campo Maior.
A equipa tem por base o projeto inicial. O projeto teve início há 3 anos e jogámos apenas 2 com a interrupção da época passada, porque refletimos bem a situação do Covid, fez com que não entrássemos no campeonato. E este ano temos ainda o plantel por completar, estamos à espera de também alguns nomes sonantes e de jogadores capazes de terem uma mais-valia para o clube. Basicamente é interessante que quase todos os jogadores estão no Campo Maior. Neste momento, dos 10 jogadores que temos já contratados, só temos o João Leal, que é de Elvas, o resto todos os jogadores são do Campo Maior.
Paulo Costa apresenta os 10 jogadores que farão parte do plantel.
Neste plantel, o Francisco Santa, o Bruno Cardoso, o Gonçalo Martins, o capitão José Naveiro e o Nuno Barbosa estiveram desde o início no projeto. Voltam ao projeto o José Pinheiro, mais conhecido pelo Caquinha, e o João Leal, que já referi. 2 jogadores de peso, com muita experiência, que sabem o que é o futebol e que também se dedicaram e quiseram dar sim a este projeto, o Elton Carrilho e o André Camilo. São 2 jogadores que vêm do futebol de 11, mas com muita experiência também já no futsal e que nos vão dar um bocadinho de sim para concluirmos este projeto.
Quanto à equipa técnica, a União Futebol de Golados conta com Marco Calassa e Hélder Martins enquanto treinadores.
A equipa técnica é constituída pelo Marco Calaça e pelo Helder Martins. O Marco tem-nos acompanhado também mais tempo. Ele tem um espírito muito interessante, um bom profissional, tem muita formação, é professor de educação física, sabe lidar muito bem com os jogadores e sabe distinguir os jogadores das pessoas. Quando está em campo, ele é treinador e quando cá fora, é amigo. E é muito bom ver esta capacidade de distinção do trabalho. Quando é o momento do treino, é o treinador, é mau, é exigente e faz com que toda a gente cumpra regras. Quando está fora, é um brincalhão, é um amigo, em todos os sentidos, é preciso ajudar a estar lá. E esse espírito depois, os jogadores assimilam-no, eu também assimilei, e faz com que as pessoas saibam distinguir quando é campo, quando é vida. E isso tem sido muito bom. E os resultados têm surgido com equipas tão fraquinhas como a nossa, por tudo, comparado com muitas equipas com que jogámos nas últimas épocas, e conseguimos fazer bons resultados, resultados muitas vezes inesperados, exatamente por essa dedicação que o treinador incute nos jogadores e no grupo de trabalho.
Equipa de futsal do União Futebol de Gulados, que tem já o plantel quase completo, sendo que a época no Campeonato Distrital da Modalidade da Associação de Futebol de Porto Alegre prevê-se que tem início a 8 de outubro. A pandemia está a afetar negativamente o bem-estar psicológico de muitas crianças, jovens e adultos, uma vez que se encontram privados dos afetos a que estavam habituados. As medidas de combate à pandemia, como o distanciamento social e a falta de contacto entre familiares, provocam medo, incertezas e ansiedade. O afeto é importante em todas as faixas etárias e, como é óbvio, a tradicional cotovelada que hoje se usa não substitui aquilo a que estávamos habituados, como explica Sara Ferreira, a coordenadora do programa CLDS 4G no Conselho de Alvas.
O afeto é um sentimento de amizade, carinho e afeição. E quando pensamos em afeto, pensamos em cuidado, aceitação e acolhimento, e podemos mostrá-lo de várias formas. E a cotovelada é uma coisa. O que é certo é que nós estávamos habituados a outro tipo de demonstração. E o afeto é importante em todas as faixas etárias, desde os primeiros meses de vida até à morte, até à fase final da nossa vida. E nós temos nos vistos privados desta situação.
No que diz respeito às crianças, o afeto influencia bastante no seu crescimento e desenvolvimento.
Falando agora das crianças, porque o tema também é virado para os agregados familiares, o afeto é importante porque influencia o desenvolvimento da criança e a sua autoestima. Para explicar melhor, os pais são um espelho e devolvem à criança imagens, e quando um pai demonstra afeto pelo filho, o filho torna-se o seu espelho e vice-versa, surge ali um vínculo de amor. E é nesta interação que desenvolvemos sentimentos positivos ou negativos e construímos a nossa autoimagem. Portanto, se os pais agirem negativamente com os filhos vão ter uma autoimagem negativa de si próprios e vice-versa, se for positivo, terão uma imagem positiva. Porque as crianças precisam de um abraço, de um beijo, de um carinho, e não dar este afeto sistematicamente aos filhos é como deixar de alimentar uma criança, e isso pode deixar marcas irreversíveis. E isso os pais podem fazer, porque dentro do agregado familiar este afeto ainda pode ser demonstrado, mesmo em situação de pandemia.
Mesmo em período de pandemia é importante manter interações sociais e manifestar afetos por familiares, amigos e colegas de trabalho. A importância dos afetos é o tema em destaque esta semana no programa Elvas Mais Solidária. Ainda que tudo apontasse para que este ano a Feira da Luz, a Expo Morse, voltasse a realizar em Montemor Novo, entre os dias 3 e 6 de setembro, o maior certame do concelho voltou a ser cancelado devido à situação pandémica por decisão da Câmara Municipal e da direção da APORMOR. Ainda assim, a APORMOR vai realizar alguns eventos por esses dias, como concursos e leilões de bovinos e ovinos, ainda que apenas para os profissionais do setor, e à semelhança do que aconteceu no ano passado. Joaquim Capolas, o presidente da APORMOR, recorda ainda que a Feira da Luz reúne sempre milhares de pessoas, sobretudo com os espetáculos musicais, pelo que foi decidido o seu cancelamento.
Feira da Luz Pomora, atendendo às características do evento, com milhares de pessoas ali diariamente, principalmente à noite, a frequentar o espaço, não havia condições, porque uma parte importante é a parte lúdica, os concertos e o convívio, e era muito complicado porque nós sabemos qual era a evolução da pandemia e qual era a aceitação que a opinião pública ia ter sobre este evento. De maneira que foi decidido cancelar a Feira da Luz Pomora. Agora, a Pomora, o ano passado, realizou todos os eventos profissionais ligados às várias espécies e raças, os eventos foram realizados à mesma, em dias diferentes, e este ano estamos a pensar fazer o mesmo. Portanto, vão haver os concursos habituais, vai haver o leilão de reprodutores, que o ano passado também não foi interrompido, mas estritamente para profissionais do setor, não é? Portanto, aquela parte de exposição de gado e de promoção de raças e de carne dirigidas ao público em geral, essa não existe.
O presidente da APORMOR sente que a não realização do evento é mais prejudicial para a economia do concelho que propriamente para a Associação de Produtores do Mundo Rural da região de Montemor-Novo, assegurando que os eventos a realizar nada têm a ver com a tradicional feira, concluindo colóquios e exposições.
São alguns eventos que vão continuar, que vão ser realizados em dias diferentes, para não haver aquela ideia que é uma feira, que não é, porque não vai haver nada parecido com aquilo que se fazia quando é a Feira da Luz para o Moro, precisamente com colóquios, com concentração de pessoas, aproveitando as pessoas que vinham ali ao espaço para até promover a maquinaria agrícola. Nada dessa parte de exposição irá haver, e portanto, o que irá haver são ali alguns eventos estritamente profissionais organizados por cada uma da raça. À imagem daquilo que foi feito já em 2020, portanto, sobre o impacto para a Pormor, eu acho que o impacto é mais prejudicial para toda a região de Montemor e para o Conselho de Montemor. O facto de não haver, era ali um local onde se verificava a importância dos setores económicos e da região de Montemor, onde a pecuária extensiva tem um peso muito grande. Agora, faz para o ano, com certeza, porque acredito que para o ano toda a situação já esteja encarada de uma maneira diferente, porque a economia não pode parar. Agora, a parte de entretenimento e lúdica é sair, pois vamos ter que fazer um passo de espera.
A Câmara de Montemor e a Pormor chegaram a iniciar os trabalhos de preparação do certame, mas as medidas mais gerais de limitação de lotação dos espaços acabaram por ditar uma vez mais o cancelamento da Feira da Luz à Expomor. O primeiro prémio do Euromilhões do sorteio de ontem, de mais de 21 milhões de euros, saiu a três apostadores no estrangeiro. O segundo prémio, de 275 mil euros, saiu a dois jogadores também fora de Portugal, enquanto o terceiro, de 10.750 euros, vai para 12 apostadores, dois deles em território nacional. Já o quarto prémio, no valor de 1.255 euros, contempla um total de 32 apostadores, 5 em Portugal. A chave vencedora do concurso do Euromilhões, sorteada ontem, é composta pelos números 5, 13, 17, 32 e 43 e pelas estrelas 2 e 10.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro, contamos com períodos de céu muito nublado, possibilidade de aguaceiros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento fraco e descida da temperatura. Elvas, para hoje, mínima 17, máxima de 31 graus. Campo Maior, mínima também 17, máxima de 30. Porto Alegre, mínima 18, máxima de 28. Évora, mínima de 15, máxima de 30. Beja, espera hoje, mínima 16, máxima de 30 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continue desse lado. Tenha uma excelente quarta-feira.
Informação regional.